Gente, Salvador tem uma frota de 7.296 taxistas. Creia que esse número aí é maior que a população de 31 cidades baianas. Pois se os taxistas da capital baiana formassem de fato uma cidade, ela seria de maior mortalidade por Covid-19 aqui na Bahia, assim, por muito, muito mesmo. Segundo a contagem da Associação Geral dos Taxistas, 33 motoristas já perderam suas vidas por conta do novo coronavírus. Isso dá uma mortalidade de 452 a cada 100 mil habitantes. Só para você ter uma ideia, a cidade com mais mortes proporcionalmente é Ilhéus, com 115. A gente inicia hoje uma série de podcasts falando da Covid-19 entre os taxistas. Nesse episódio aqui, a gente vai trazer relatos de pessoas que foram infectadas e lutaram pela vida e que ainda perderam familiares para a doença. Tudo isso num cenário sem passageiros e com renda quase nula para uma categoria que já vinha em crise. Eu sou o Vitor Vilar e hoje o que a Bahia quer saber é... A assustadora mortalidade por Covid-19 entre os taxistas de Salvador. Mas afinal, o que pode explicar essa mortalidade assim tão alta entre os taxistas? O mais jovem, segundo a AGT, tinha 31 anos. Clebson Pereira da Silva, morto em 9 de maio. As vítimas foram 30 homens e 3 mulheres, e a maioria estava entre os 50 e 60 anos de idade. Segundo Denis Paim, que é presidente da associação, o fator grupo de risco não explica tanto essa mortalidade.
Pois isso, assim, eu diria que foi mais de 60 anos que morreu, foi mais de 50. Está misturado aí entre as idades.
Né? A maioria não é de grupo de risco, tem...
Tem gente de grupo de risco que morreu, mas tem gente também que não reconhecia nenhuma doença e foi fatal, entendeu? Então... A gente não sabe dizer se a maioria foi um grupo de risco, porque como eu estou dizendo, não, foi misturado, né? Foi de toda a idade. Pessoal que não teve, não reconhecia ter doente, foi papufo, né? Foi pegar a virose, e para os médicos, chegar no hospital, já foi, morreu. E muitos também morreram disso, porque as UPA pediam, o cara sentia o sintoma, e as UPA mandavam para casa, fique caro. Não passava remédio, não passava nada, o cara piorava, voltava de novo na UPA, quando voltava já era para morrer.
Ainda de acordo com o Denis, o que pode explicar é a altíssima exposição dos taxistas ao risco. Diferentemente de outras categorias, eles não podem levar o seu trabalho para casa. Alguns até tentaram ficar isolados lá em abril, mas as contas vieram rapidamente e aí tiveram que buscar o ganha-pão nas ruas.
Na verdade, com a pandemia, o único lugar que o taxista tem de fazer mais corrida é nos hospitais, né? Nos hospitais, nos supermercados, onde nós ficamos mais vulneráveis, né? E nós somos solidários também, né? Nós estamos aí para ajudar também a população. Isso nós sempre, nosso transporte é um transporte muito importante. Nós nunca deixamos de conduzir o passageiro. E também a dificuldade é que nós não temos nenhum outro meio de sobreviver, só não ser o táxi. Nós sobrevivemos do táxi, então a gente não consegue rejeitar uma corrida. E até porque o taxista ele não pode rejeitar a corrida. O taxista, se ele rejeitou a corrida e ele for denunciado, ele sofre as medidas administrativas da prefeitura. Nós não tivemos, muitos não conseguiram nem ganhar o benefício, nem o Salvador por Todos e nem o do próprio governo federal. Então, com isso, nós somos obrigados a sair para a rua, só salientando que não é só na categoria de taxista, existem outras categorias também. Agora, não tem a somatória, elas não somam e escondem a realidade que está acontecendo com as categorias. A gente vai para a rua, continuamos orientando a nossa categoria.
Sobre tudo isso, eu conversei com Paulo Oliveira, que é taxista e tem 52 anos. Trabalhando na rua, ele contraiu o Covid-19, o que afetou também a sua família.
A gente está sujeito a isso, que trabalha com o público, né? Muita gente termina que a gente não tem os acessórios necessários, né? Para poder proteger a gente. A gente estava no começo meio assustado, não sabia como se proteger direito, mas depois veio as informações, aí conseguimos, né? Mais proteção, né? Hoje já tem alguns acessórios nos carros aí que estão colocando para poder isolar o motorista dos passageiros.
É isso que eu queria saber, Paulo. Como é que está sendo trabalhar como taxista nessa pandemia? Você se expõe muito ao risco, né, o tempo todo, né?
Verdade. A gente se expõe, né, porque a gente não sabe, né, quem realmente está contaminado com o vírus. É uma coisa que leva alguns dias, né, para se manifestar. Mas como a necessidade é maior, a gente tem que sair para trabalhar, né?
Não tem jeito, né? Você pegou muito paciente indo para o hospital, gente indo fazer teste, Paulo?
Peguei, sim. Peguei muita gente.
Você chegou a ter Covid nesse período?
Eu tive Covid no mês de junho.
Junho?
No começo de junho eu tive Covid, disse que a imunidade levou 90 dias.
Caramba.
Mas mesmo assim a gente tem que ter um cuidado, né, Vitor?
Ô, Paulo, e como é que foi essa experiência da Covid, né? Você contraiu em junho, como é que foi? Você chegou a ser internado, ficou em casa mesmo?
Na verdade, quando surgiu no mês de março, mais ou menos, eu fiquei mais de 30 dias em casa, né? Fiquei em isolamento, me precavendo, achando que ia passar muito rápido, só que veio demorando, a necessidade veio aumentando e aí tive que sair para a rua. Nessa saída eu terminei contraindo o vírus, mas comigo ele se manifestou, não foi de forma grave, né? Mas eu passei 14 dias em isolamento com febre alternando, 37.8, 37.9, e aí tive que tomar algumas medicações. Uhum. Fui na UPA 3 vezes, mas por ansiedade, como eu te falei, é uma coisa nova, a gente não sabe, né, como é que ela se manifesta, e eu fiquei muito preocupado em sentir falta de ar, e a ansiedade tomou conta, mas levei em média 14, 15 dias em casa, depois me recuperei.
Então você ficou em casa isolado, da família inclusive, você mora com a família, teve algum familiar seu que pegou?
Olha, Vitor, eu comecei um dia de sábado com sintomas, eu e minha esposa. Eu e minha esposa e meu filho de 11 anos. Meu filho, na sexta-feira, teve dores nos olhos e um pouco de coriza. Mas foi coisa rápida. Minha esposa teve mais ou menos 3 dias de febre, um pouco de tosse também, de coriza, falta de paladar e olfato. Eu foi que... Meu pai só que ficou mais tempo, né?
Mas tá tudo bem contigo hoje, né, Paulo? Tá tudo bem, né?
Comigo tá tudo bem. Agora, mês passado, mês de julho, meus pais contraíram Covid lá em Itapuã. Minha irmã teve também. Uhum. E terminou minha irmã ficando no hospital de campanha 14 dias, no ETE. Meus pais contraíram o vírus através de minha irmã. Acredito que é através dela, né? Já que é minha irmã que tomava conta e lá tinham 2 cachorros. E meus pais vieram a óbito. Né? Meu pai e minha mãe teve no domingo. Depois mais de 20 dias no hospital em São Rafael internados. Minha mãe faleceu no domingo, meu pai faleceu na terça. Na segunda-feira a gente enterrou nossa mãe e na quarta-feira meu pai.
Nossa, Paulo, sinto muito, viu, cara? De verdade, sim.
É. Pois é, meu pai estava com 89 anos, minha mãe com 86, tinha doenças crônicas e a idade também, né? Então, lutaram bastante, ficaram mais de 20 dias ainda. Tiveram um quadro de melhora, depois pioraram de vez. Deus está no controle de tudo.
Bom, e eu quis saber como é para um homem que perdeu os pais há tão pouco tempo, como é ter que ir para as ruas todos os dias. Cara, o que, é que você acha assim, dessa Covid? As pessoas não entendem direito o risco dela, enfim, estão menosprezando. O que, é que você pensa dessa doença?
As pessoas mais jovens, principalmente, Vitor, elas estão menosprezando, sim. Eu trabalho com tacto na cidade de Salvador, aí, principalmente nos finais de semana. Estou vendo muitas pessoas sem máscaras, muita aglomeração, paredão nos bairros. As pessoas só relaxaram. Né? No começo até que estavam mais precavidas, mas eles não estão tendo esses cuidados que são necessários. Acho que as pessoas jovens estão relaxando porque estão vendo que a doença está agravando mais as pessoas de idade. Né? Então, estão se preocupando com seus familiares em casa. Né?
Você sentiu na pele, infelizmente, isso daí, né?
Senti. Eu que tinha mais de um mês, e meus irmãos, nós tínhamos mais de um mês que não víamos nossos pais. Fez de tudo para que eles não tivessem essa doença, né?
Eles estavam isolados, Paulo?
Estavam. A minha irmã saía para comprar as coisas, né? Uhum. E acho que nessa saída, ela teve os sintomas primeiro, ela foi, depois que meu pai veio, né? E eu falei, quando ela já estava com sintomas, ela tinha contato com eles. Então, acho que nesse meio tempo aí transmitiu.
A gente sabe que os taxistas não podem ficar em casa porque tem que lutar pelo ganha-pão, né, todo dia na rua. Mas, ao mesmo tempo, você já passou por isso de ser contaminado com a Covid, de ter passado 14 dias lutando contra a doença, de ter perdido seus pais. Como é para você agora, cara? Tá na rua trabalhando para poder sobreviver?
É difícil, né? A gente tem realmente a necessidade. A necessidade fala mais alto. A gente termina se expondo. mas busca proteção também para os passageiros, né? Uhum. Eu aqui meu carro tem um álcool gel, tem o veja que eu passo nos bancos após o passageiro sair. Estou sempre fazendo uma asepsia aqui no carro para poder manter essa higiene para que não venha também passar, né? A gente fala, a necessidade faz com que a gente saia, que a gente vai buscar, né? O pão de cada dia, e aqui a gente tem família, então a gente precisa sair. Então.
Lá no começo da pandemia, os taxistas pediram à prefeitura e foram incluídos no programa Salvador por Todos. Os motoristas acima de 60 anos receberam 5 parcelas de R$ 270. Os que têm entre 40 e 60 anos receberam uma parcela. Além disso, o poder público isentou os taxistas do IPVA e da vistoria e também suspendeu a obrigação de trocar os carros com mais de 8 anos de uso. Paulo Oliveira me contou como é que está a vida financeira dele nesse momento.
Olha, Vitor, eu tive um auxílio liberado agora há pouco tempo, depois de ter feito a contestação, né? Para mim foi muito difícil porque duas vezes que eu fiz pedido do auxílio, eu fui reprovado. Uma terceira que eu contestei, levou quase 3 meses para poder liberar. E aí teve uma parcela do auxílio da prefeitura que eu recebi no valor de 270, que outra parcela a gente está aí buscando, né, que venha a receber também. Mas em relação, tivemos essa ajuda, né? E eu tive ajuda também, muita força de Denis Paim, uma pessoa que me ajudou bastante, me deu 2 cestas básicas, uma pessoa realmente iluminada, né?
Ô Paulo, mas esse valor do auxílio, né, que vocês vão receber não é suficiente, né? E vocês têm que continuar indo para a rua mesmo assim, né? Porque não paga, né, as contas, né?
Não paga, o valor só mesmo para minimizar, mas não dá para suprir necessidade, né? Uhum. Geralmente tem despesa grande, despesa de colégio de filho, auxílio de 270 da prefeitura e auxílio de R$ 600 do governo federal. Não dá realmente para sustentar. Vai ter que ir para a rua para poder, mesmo com essa situação difícil, fazer alguma coisa, né, para ajudar na despesa.
Ô Paulo, o que, é que você tem a dizer para os seus colegas taxistas nesse momento aí que a pandemia ainda não passou, né? Ainda tem muitos casos, tem muita gente infelizmente falecendo ainda, inclusive taxistas, né, colegas seus. O que, é que você tem a dizer aos seus colegas aí que vão te ouvir, enfim, para a matéria?
Eu só tenho que falar para meus colegas que busquem se cuidar, né? Busque também a proteção divina, porque temos que fazer oração sempre pedindo a Deus proteção, buscar o máximo de cuidado possível. E é que 32 pessoas aí tiveram a vida ceifada por esse vírus. É muito difícil, né?
Uhum.
A gente fala para os colegas que se cuidem, né? Busque o máximo possível de proteção. E aqueles que são de grupo de risco, se puderem ficar em casa, que fiquem.
Eu conversei também com José Josafá Campos, de 51 anos. Josafá me contou que também contraiu Covid-19 no trabalho, teve complicações e foi internado.
Eu mesmo peguei o Covid trabalhando. Fiquei 14 dias no espanhol, pô.
Como é que foi isso, Josafá? Me conte aí essa...
Rapaz, eu moro em Mussurunga e fiquei rodando aqui. Aí eu senti aquela dor no corpo, né? Achando que era chikungunya. E o negócio foi piorando, porque chegou no sábado eu me arriei. Aí na segunda-feira eu fui em Brota ali no final do dia, tava fazendo um exame do Covid, aquele tira sangue do dedo. Eu fiz, deu negativo. Vim pra casa, tô feliz, não, é chikungunya. Aí foi piorando o caso, piorando, já perdendo a voz, não aguentava mais nem tossindo, doendo tudo por dentro. Aí eu procurei um médico particular, paguei a consulta. Aí quando ele me examinou, ele já falou logo, é o Covid, vamos agir rápido. Aí eu tirei o exame do tórax, fiz um exame do tórax, né? E aí, fiz o exame do Covid particular ali em Brota, deu positivo. E aí, meu irmão, Denis Paim correu comigo, né? Para dar força, para me internar, e me internou na mesma hora. A médica mesmo falou, se eu não tivesse ficado para me internar na sexta, eu me internei na sexta. Se tivesse para me internar na segunda-feira, era capaz de ser entubado. Pô, eu fiquei 10 dias no oxigênio lá no espanhol, mas graças a Deus saí bem.
Que bom. Isso foi quando, Josafá? Foi recente?
Tem uns 3 meses. Eu me internei dia 29/5 e saí dia 14 de junho.
Você chegou a ficar em UTI, foi isso?
Não, fiquei na enfermaria no espanhol, 10 dias, no, 14 dias, 10 dias porque não oxigênio. Mas graças a Deus, porque eu corri para o médico particular, entendeu? Porque se eu tivesse, como eu tinha feito o exame da prefeitura e deu negativo, Eu podia estar sem ter a chikungunya e o caso piorar. Quando eu vi que o negócio estava ficando brabo, eu perdi 8 quilos, pô. Eu perdi 8 quilos. Quando eu vi que o negócio estava brabo, eu procurei um médico particular, fiz um exame particular também, paguei R$300 para fazer o exame do DNA. Quando deu positivo, eu não aguentava mais, eu não estava aguentando mais. Meus pulmões atingiu mais de 50%.
Nossa, que situação.
Aí a médica do espanhol me falou, se eu deixasse para me internar na segunda-feira, eu ia ser direto entubado.
Nossa. Hoje você está bem então, né, Josafá? Você está bem?
Estou bem, estou trabalhando já, voltei a trabalhar. Agora me cuidando, usando minha máscara. E outra coisa, minha esposa pegou, tá em casa comigo, minha esposa pegou e minha sogra pegou.
É isso que eu ia te perguntar, a sua família pegou também?
Pegou, minha esposa e minha sogra. Agora, ela não sentiu nada, quando eu fiz o DNA em volta, que eu paguei R$300, ela fez, minha sogra fez e meu sogro fez. Quem estava em casa fez, tinha 5 pessoas em casa. Aí só pegou minha esposa e minha sogra, agora pegou os dois levinhos. Ligou para o médico, né? Esse médico que eles falam, liga para o telefone, ela teve acompanhamento por 14 dias e graças a Deus se recuperou. E minha sogra com 70 e quase 70 anos. Mas graças a Deus pegou leve.
Mas você é paciente de alguma doença crônica? Tem algum problema?
Não, não. Graças a Deus eu não tenho problema nenhum, velho. Foi o que me ajudou também, entendeu? Já minha sogra é diabética, é hipertensão, toma vários remédios e pegou leve. Foi o que ajudou ela, entendeu?
Sim, sim.
Ela pegou aquele que ela não sentiu nada.
Ô, Josafá, e você sabe de quem você pegou a Covid?
Não sabe, porque é o seguinte, se o Covid, ele... Então, que você não sente nada, entendeu? Então, eu não sei, eu não imagino que eu peguei, eu não tenho nem noção de quem eu peguei.
Mas no seu trabalho aí, você pegou muitos pacientes indo para o hospital, indo fazer teste?
Não, para o hospital eu não peguei ninguém, velho.
Depois da experiência que viveu, Josafá desabafou que as pessoas não estão levando tão a sério assim o vírus.
Me conte como é trabalhar no meio dessa pandemia, rapaz. Você como taxista não pode ficar em casa para...
Meu irmão, é muito preocupante, porque principalmente eu que já peguei, né? Porque você não sabe o que você está carregando, você não sabe Porque tem pessoas que quando senta alguma coisa, se recua, né? Vai para casa e muitos não estão nem aí. Às vezes teve que em contato com pessoas que pegou e sai andando na rua normal, entendeu?
Ô, Josafá, você acha que o pessoal anda menosprezando a Covid, pelo que você pegou aí e sofreu
tanto? Rapaz, sim. Eu tô andando na rua aí, tem muitos bar aí com comemoração, leite sem massa. Eu acho que o negro não tá botando o pé na realidade mesmo, porque só sabe quem passou, entendeu, velho? Entendeu? Eu acho que as pessoas acham que o Covid já foi embora e não já foi não, tem que ter muito cuidado, viu?
Você viu muita gente, infelizmente, no óbito lá no Hospital Espanhol, quando você estava internado?
Eu conversava muito com as enfermeiras lá, ela disse que me relegou toda hora. Ela mesmo falou para nós, a enfermeira falou assim, o ser humano, que é entubado, a chance de voltar é 1%.
Esse foi o episódio dessa quarta-feira do Que a Bahia Quer Saber, podcast diário do seu jornal Correio. A segunda parte dessa série com taxistas será publicada nessa quinta-feira, então fique de olho. Se você gostou do programa, compartilhe com seus amigos e amigas, beleza? Eu sou o Vitor Vilar e volto no próximo episódio. Até lá!